Damn,
sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do podcast NFL 11. O meu nome é André Morim e comigo tenho o habitual trio de convidados deste podcast, Nuno Félix, Pedro Fernandes e Duarte Carreira. Meus amigos, desde ontem que estou a rejubilar, a sorrir, feliz e contente, porque finalmente Deshaun Watson e os Texans vão ter a oportunidade de criar um novo caminho, pois Bill O'Brien foi despedido. É certo que não se deve desejar mal a ninguém e longe de mim fazê-lo, mas esta decisão peca por tardia. Como é que vocês viram esta tomada de decisão por parte da organização dos Houston Texans?
Foi excelente. Eu, se não tivesse ficado a ver os jogos ontem, tinha ido para o Marquesa. Aquilo era digno de festa, fogo de artifício.
Já não vais há muitos anos, não é, Pedro?
Não.
É melhor falarmos de futebol americano.
É isso. Okay? Não, mas temos de ficar, até a própria NFL tem de ficar contente com esta situação. Neste momento, o Bill O'Brien não trazia de nada para uma das estrelas que é a NFL quer impulsionar e quer meter como uma das estrelas da liga.
Das caras da liga.
Claro. E de repente tem um homem que, tanto como head coach como GM, deixa muito a desejar e não tem assim as provas muito grandes de trabalho, acaba por ser pouco. Era um objetivo talvez de fazer dele um Bill Belichick, mas está muito longe, não tem capacidade nenhuma. Sim. Para o ser. E só mesmo esta decisão é boa para os Texans. Como é que é o resto da temporada? Não sei. Como é que é o futuro? Não sei, porque não tem as escolhas que estão para os Dolphins.
Primeiro e segundo round, não é?
Por isso, quem for para lá não é fácil, mas eles estão melhores neste momento, isso é certo.
Achas que, olhando para os Texans nesta fase, sem Bill O'Brien, com essa perspectiva toda que fizeste, achas mesmo que estão melhores? É que eu não sei o que é que podem encontrar como alternativa. Já vi várias opções, a melhor de todas foi Jason Garrett nos Texans.
Não, mas só pode ser piada.
Isso. Sim, só pode ser piada.
Passar de Bill O'Brien para Jason Garrett era ótimo.
É pá, por favor, não.
Sangue novo. Mas os Texans pareciam aquela equipa que já não respondeu ao treinador.
De todo.
Não, mas, imagina, eu tenho aqui uma pergunta que está aqui na minha algibeira para o Nuno. Esta okay. É para o Nuno. E eu sei que ele queria aqui começar a falar sobre isto. E vais falar, amigo.
Eu
acho que a decisão já peca por tardia, é verdade. Mas a questão é, os Texans são uma equipa duríssima de ir fazer um rebuild agora. Porque eles estão completamente tapadíssimos no teto salarial. São a equipa que este ano tem mais dinheiro alocada. Para o ano, não têm forma de se livrar de muito do que lá têm também. Por isso, quem for para lá vai estar numa situação dura. É mais fácil ele fazer rebuild aos Jets do que aos Texans neste momento, na minha opinião.
Sim, sim, é completamente diferente. E aquilo que eu ia dizer era que vi um post teu no Twitter que falavas precisamente que era tardio, que pecava por ter sido, não o ano passado, depois daquela derrota pesadíssima contra os Chiefs, aquela reviravolta. E por outro lado, acho que esta decisão agora, concordo um bocadinho com o Pedro pelo que percebi, o que é que vão fazer agora? O que é que eles vão fazer agora?
Sim, mas a questão é, o que é que vão fazer agora que não podiam ter feito há dois meses, não é?
Não, exatamente, ou seja, se tivesse sido antecipado e ainda por cima fez para finalizar o seu mandato aquela trade excelente na off-season mandar o DeAndre Hopkins.
Eles mandam-no embora que é para ver se ele não estraga mais. Já estragou o suficiente, manda embora, não estraga mais.
Com medo do deadline das trades.
Tu deixas até ao final da temporada, já foste.
Era o J.J. Watt. Ia mandar o J.J. Watt embora, um Watson ali ao desbarato. Mas a realidade é que, imagina, e se ele tivesse ganho o jogo contra os Vikings? Eles acabaram por perder, o jogo foi disputado, foi até ao final. Eu por acaso estava a ver o jogo com o Pedro na Eleven antes de entrarmos em emissão e houve aquela recessão que depois não foi bem recessão e o jogo acabou por ficar com uma vitória dos Vikings. E já agora parabéns ao segundo melhor amigo do Pedro, o Kirk Cousins. E se ele tivesse
parabéns, ganho Pedro.
Jogo, ele ia continuar.
Obrigado, parabéns muito. Duplamente, Pedro, desculpa, sim, sim. porque o Pedro prefere o Deshaun Watson ao Mahomes, portanto vais ter finalmente o teu quarterback de eleição na NFL.
Que maravilha.
Já mandei currículo.
Para isto, livre para caminhar triunfante.
É, deve ser.
Relevado, sem treinar.
Mas olhem, Mas então, imagina, se eles tivessem ganho o jogo, provavelmente ainda teríamos Bill O'Brien para a semana, e eles para a semana jogam com os Jaguars, e a partida
não digo ganhar, não é?
Já não vou dizer nada, mas o Romeo Crennel vai ser quem vai assumir a equipe internamente, é o que ainda não foi oficializado, mas é o que há de acontecer. E a sucessão? Quem é que vocês acham que pode ser aqui o sucessor? Eu acho que há três nomes que estão na baila, não é? O Eric Bieniemy, o Josh McDaniels e o Brian Daboll, mas acham que é por aí?
Sim, e eu ia colocar no Twitter, tu também promoveste este debate no Twitter, e eu ia falar de Dabo Swinney, porque acho que era... Porque acho que era interessante, está ligado a Clemson desde o início do trabalho dele como head coach, e trabalhou com Deshaun Watson durante 3 anos. E pronto, acho que não precisamos de falar muito mais.
Isso aí era, mas é assim, mas Dabo Swinney vai de um sítio estável em Clemson para um problema na NFL.
Sim, sim. Mas há muitos treinadores, é verdade.
Não é bem assim. Há muitos que têm medo de passar, quanto mais.
E é muito mais, controla muito mais o programa numa equipa de college do que na NFL. Isso aí não há dúvidas. Treinadores como o Nick Saban, que já deram o salto, mas depois voltaram, sabem bem do que é que falam, e provavelmente não aceitariam nenhum dos convites, ou não aceitaram nenhum dos convites que receberam para ir para a NFL. Mas é uma escolha interessante. Por acaso, dava ali uma...
Não tinha pensado nisso. E, ó Nuno, se eu fosse a ti e ao Twitter, escrevia isso. Só para ficar escrito, é porque eu quero dar aqui uma salva de palmas, metafórico ao Perks, porque ele disse no Twitter, a pré-temporada em agosto ainda, que o Bill O'Brien não durava até a semana 4. Por isso, vai lá fazer isso, pode ser que daqui a uns meses estejamos a celebrar este teu olhar visionário.
Tenho um olhar visionário todas as semanas na nossa liga. Que temos nós os três de escolhas.
Estás a ser um mel. Estás a cantar antes do tempo.
Exatamente, à quarta jornada, no final da quarta jornada.
Mas pronto, olha, vamos aqui continuar e vamos entrar pela análise dos jogos desta semana. E eu vou começar por lançar três jogos que acho que poderá estar englobado nestes três jogos, uma equipa que eventualmente vai ser a próxima a dar o passo de despedir um treinador. Os Jets no Thursday Night Football perderam 37-28 com os Broncos, os Jaguars perderam no domingo 33-25 com os Bengals e os Falcons no Monday Night Football perderam 30-16 com os Packers. Obviamente aqui falo de Jets, Jaguars e Falcons como potenciais três equipas a darem esse passo. Vocês acham que será por aqui ou poderá haver aqui outra equipa, outro treinador a ir de vela mais cedo?
Já que falaste nesses três, eu aproveito para dizer um que para mim é óbvio. De todos, Adam Gase não tem perfil, não tem capacidade de liderança, não tem sistema e tem um grande quarterback que eu devo dizer isto. Hoje de manhã pensei, quando estava a preparar o podcast... Exato. Pensei.
Já me tinha esquecido que tu eras um defensor do Sam Darnold.
Sou um fanboy. Sam Darnold nos Patriots.
Pronto, já sabia.
Ok?
Mas era
melhor para ele.
Okay. Ou nos Cowboys.
Ou nos Steelers.
Steelers gostava.
Eu digo-te já. Adam Gase vai de mota nos próximos tempos. Não dura muito mais tempo em Nova York, em New Jersey. E acho que a seguir vamos ver Dan Quinn, porque depois do que o Doug Marrone fez na época passada, não ter sido despedido, ainda ter sido renovado para mais uma temporada, há claramente ali alguma coisa que nós não sabemos, seja em termos de rebuild e que contam com ele para limpar o balneário e vem alguém e começa do zero. Pegando nos Falcons, basta ver o jogo de Monday Night com os Packers. Até o resumo foi péssimo. Não há ponta para onde se lhe pegue naquela equipa. Fala-se em termos de fio de jogo, atenção, não é, há ali muita qualidade. O Pedro há dias mandava-nos um report, um rumor, de que os Falcons estariam disponíveis para vender Julio Jones. Como é que é possível? Como é que é possível, neste contexto, em que mantens um treinador como o Dan Quinn, que não tem ninguém já a jogar por ele, nota-se, ao contrário daquilo que falávamos aqui semana passada, no, na época anterior havia ali o plantel com ele, agora não há. Será que isto é um sinal de que o rebuild está para vir? A saída de Julio Jones para limpar teto salarial, para renovar a liderança?
Eu por acaso tive a ver o jogo ontem e achei a defesa dos Falcons, que é de Dan Quinn, frágil.
É fraca, é má.
Soft, foi é a má. Palavra que me fez lembrar. Soft. O único que ainda estava ali a impor alguma vontade era o free safety, o Kazee, que teve uma ruptura do tendão do Aquiles. Portanto, já era o terceiro safety, porque os dois primeiros estavam lesionados, ou seja, o terceiro também foi. Mas fiquei com uma ideia da equipa dos Packers, principalmente no final do segundo drive, do segundo quarto. Há um drive, que é o último drive do jogo, em que marcam acho que é os 20 pontos dos Packers, em que há um terceiro down e longo, e eles fazem um screen pass para o Jamal Williams, e o Jamal Williams consegue ganhar espaço, e fica quarto down e dois, bem posicionado, mas quarto down e dois. Ou seja, era um chute aos postes fácil, e eles deixaram, simplesmente, ou seja, há ali já uma ligação entre Matt LaFleur e Aaron Rodgers, que se está a notar que há equipa e começam a acreditar na equipa, e Aaron Jones é uma máquina absoluta, massiva, destruidora. Aaron Jones está na melhor forma da vida dele enquanto jogador.
Sim, e sabes o que é que eu acho também desta situação toda dos Falcons, só para resumir, concordo com o que vocês disseram, o que estás a dizer da defesa é óbvio e não deveria ser nunca, porque aquela defesa devia ser agressiva ao estilo daquilo que ele fez em Seattle, e porque ele trabalhou também com a Legion of Boom na altura, mas os Packers em particular, pá, adoro aquilo que estão a fazer, adoro a atitude do Rodgers, nós nunca vimos o Rodgers assim. Ele está feliz, ele nota-se que ele está feliz. E acho que se calhar todo o veneno que se andou a meter durante toda a off-season, todo o veneno que se andou a meter na potencial relação dele com o Matt LaFleur, eu acho que houve ali qualquer coisa. Houve ali todo o veneno que foi posto pelos mídia, por todas as pessoas que andavam à volta, acho que eles os dois devem ter tido uma conversa e foi do género, olha, vamos estar no mesmo barco, vamos ter uma relação aqui dentro nossa, e isto vai correr bem. E está a correr.
Achas, honestamente, que o Rodgers e o LaFleur se dão bem nesta altura? É possível?
Acho que sim. Acho que tem que dar. Okay. Tem que dar. Para a equipa funcionar...
Tem que ser.
Não foi veneno. Aquilo que aconteceu não foi veneno. Os Packers não apostaram num único receiver no draft. Ok? Foram buscar um quarterback. Portanto, estão
sim,
a pensar
mas
no
aí, mas aí podes
eu acho
ter
que essa
coisa.
Conversa pode ter acontecido depois disto.
Ah, sim, 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 sim.
Dessa, ah, sim, 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 dessa, sim, sim, sim.
Porque já, veio, já há uma bagagem muito, muito para trás. Aquela questão dele fazer de conta que as jogadas que vinham do banco, ele é que as chamava no huddle e ponto final. Isso foi falado. Ainda agora, aquela questão de fazer de conta que o capacete está estragado e o headset não... Aliás, o headset do capacete está variado e ele é que se chama as chamadas. Para mim é mais provocação do que propriamente
imagina,
brincadeira.
Mas é isso. Eu acho que essa conversa pode ter surgido depois de tudo o que aconteceu no draft e afins. Mas a realidade é que eles estão alinhados, porque uma equipa só trabalha como eles estão a trabalhar se houver alinhamento entre quem lidera aquela equipa. Tudo o resto, pá, são expectativas, é os zunzuns habituais do que se vai, o diz que disse, não é? Mas a realidade é que dentro do campo, pá, o Rodgers está a jogar a um nível fantástico. E eu meti estava o Nuno ter falado aqui do Twitter, eu meti ainda hoje outro tópico para conversa, que é, neste momento a discussão é Rodgers e Wilson para MVP. Ao fim de 4 semanas ainda temos muita, muita tinta por correr. Mas temos de pensar aqui numa coisa, o Wilson tem um talento incrível à volta dele. O Rodgers, ontem, ele marcou 3 touchdowns com um tight end, que é o Tonian. Pensei nisto.
Já marca pelo segundo jogo consecutivo.
Não está disponível na nossa fantasy.
Pois não, ele veio com o gajo na fantasy.
Pois.
Eu vou ficar com esta entalada do Tony, claro. até o final da época.
Mas vocês vejam o Tony a jogar à bola, que o Tony é muito grande. E o Tony faz ali.
Ah, aproveitar a oportunidade, estou a ter de ser.
Claro.
Mas sem Davante Adams e sem Lazard, os passos tinha de ir para alguém lá. Aproveitaram muito bem.
Mas a realidade é que estes Packers, vamos continuar a acompanhar, mas estão muito acima daquilo que eram as minhas expectativas e acho que talvez de forma generalizada às nossas.
E o ano passado tiveram uma época 13-3, não é?
Sim.
Eu, por acaso, eu meti-os a irem 13-3 esta época, mas não esperava que tivessem a jogar ao nível que estão a jogar neste momento.
Estão mais equipa, acho mesmo.
É isso. E curiosamente, falando de equipas e de quem está mais equipa, vamos falar de um dos grandes jogos deste domingo que teve duas equipas em que uma revelou ser mais equipa do que a outra, pelo menos num conjunto global. Falo obviamente do duelo entre os Browns e os Cowboys. A equipa de Cleveland acabou por vencer 49-38 a equipa de Dallas. E Nuno, o que é que se passa em Dallas?
Dallas, eu tenho aqui algumas notas e a minha primeira grande nota deste jogo é a defesa de Dallas. Assim, no global, a defesa de Dallas.
Mas ela tem jogado?
Sim, eu ia perguntar.
É precisamente isso. Não jogam e como ainda não estão familiarizadas talvez com o sistema, com o novo sistema que o Mike Nolan está a tentar colocar, como ainda não estão familiarizadas com isso, houve grande moça através de, por assim dizer, trick plays, jogar o reverse para o Landry, que deu o touchdown para o OBJ.
Sabem o que é que eu me lembrei, meus amigos? Do touchdown que nós os quatro levámos dos Porto Mutz numa meia-final da Liga Portuguesa de Futebol Americano.
É verdade.
Facadas muito, a esta hora.
É verdade. Não são facadas, pá. Também há que falar das coisas boas.
Não, memórias
duras.
Memórias duras que nos
fazem crescer.
É verdade. Olha,
menos ao Pedro, que o Pedro era o gajo que estava no campo. Falhou.
Olha os engraçados.
Estavas a vir do balneário. Tu nem viste o touchdown. Estavas a vir do balneário.
Eu não vi.
Eu lembro-me disso.
Então vá, a culpa é do Pedro e depois é do Félix, que estava lá e não fez o trabalho dele. Pronto, não sai lá. Eu não tive culpa nenhuma, estava no balneário.
Obrigadinho.
Estou tramado.
Como é que... Não, mas é verdade, o que o Nuno estava a dizer é verdade, a defesa de Dallas pode ser isso, e por acaso hoje li um report a dizer que o nosso grande e excelentíssimo owner, Jerry Jones, a dizer que ainda nem sequer lhe passou pela cabeça fazer uma transição ou uma mudança na posição de coordenador defensivo, por isso eles vão dar mais tempo ao Nolan.
Acho que têm que dar.
Mas isto é impraticável, quer dizer... Estás a dar uma média de 36 pontos por jogo.
É assustador.
É impraticável. Eu tenho aqui um dado incrível. Desde 1935, que Dallas é a primeira equipa a permitir pelo menos 38 pontos e a não conseguir uma única interceção em 3 jogos consecutivos.
Epá, isso é insano.
É incrível.
Isso é incrível.
1935. Ou seja, tu estavas a dizer, a propósito do coordenador defensivo, eu acho que não é a altura, obviamente, de mudar o diapasão. Em outubro, nós falamos sempre de outubro, mas em outubro é o mês em que se distingue o trigo do joio na NFL, né? E depois começamos a perceber que há algumas equipas que, apesar de terem começado com recorde negativo, costuma ser a partir da week 4, 5 que isto vira, e eu não duvido que os Cowboys têm manpower para isso.
Mas raramente são equipas com uma vitória e 3 derrotas que dão assim a volta assim de uma forma.
Os Cowboys,
exuberante. Exemplo,
olha, os Cowboys do ano passado, se não me engano, o ano passado não é exemplo, mas há 2 anos começaram com recorde negativo, 3-0, acho eu, e viraram e foram aos playoffs. Acho que foi nesse ano que foram aos playoffs.
Sim, e eles provavelmente vão aos playoffs este ano, porque a divisão onde estão vai permitir isso,
certo,
não é?
Certo.
Mas a realidade é que há ali muitos problemas e quando eles apanharem qualquer equipa que lhes consiga dar alguma resposta defensiva, e os Browns conseguiram durante 2 quartos,
isso,
depois na segunda parte acabaram por relaxar um bocadinho, não vou conseguir. E na NFC, pá, imagina nós apanhar qualquer equipa da NFC West, aliás, já apanharam com 2. E foi duro, com os Seahawks e os Rams, ainda vão levar com os 49ers e com os Cardinals. Têm também outros jogos complicados. A própria divisão tem defesas duras. Os Washington, mesmo a equipa de Filadélfia, defensivamente parece estar a melhorar. Por isso, os Giants foram muito bons defensivamente esta semana. Por isso, não vai
foram
ser...
melhores.
Foram melhores. Exato, foram muito bons. Só levaram 17 pontos, perderam o jogo. Mas... Não, mas é verdade. 17 pontos é pouco.
Para ele.
É pouco. Dos Rams,
os Cowboys, agora olhamos para o ataque. Ok? O ataque dos Cowboys é incrível.
É incrível.
38 pontos. Para aquilo, mesmo dando de avanço, que, como tem andado muitas vezes na primeira parte...
Demora a entrar.
Tudo na segunda parte chega e não é que os outros estejam em garbage time, nem pensar. Aquilo está mesmo a carburar bem. Portanto, quando a defesa... Eu pareço um tipo dos Cowboys, eu não sou adepto dos Cowboys. Atenção, só para que saiba. Mas, quando a defesa começar a carburar, atenção.
A minha demorar, questão é se eles vão chegar a carburar.
Não, o meu problema não é o sistema, porque eu estive a ver no jogo, é a falta de empenho da defesa dos Cowboys. Os Cowboys nunca foram conhecidos, por exemplo, há anos atrás, que não têm muitas interseções, não são uma equipa que tenha muitos turnovers, por norma, mas era uma equipa, uma defesa que mexia, que batia. Tu vias o Jalen Smith e o Van Rush andar de um lado para o outro, lá atrás vias o Jeff Heed, por muitas lacunas que tivesse, andava a correr de um lado para o outro para bater em pessoas, e tu não viste.
Mas era mesmo a distribuir sovas.
É que nem fosse 3 ou 4 ou 5 ou 6 dos Cowboys de cada vez. Este jogo foi uma vergonha. Sim. Era um a fazer a placagem, o segundo demorava mais, o terceiro ficava a ver. Ah, terrível. Foi tudo. Antes de mudar sistema, coordenador ou o que seja, é preciso mudar a mentalidade da defesa.
Boa nota aqui do Pedro. Quando vamos dar aqui seguimento aos jogos de domingo, mas realmente aqui a mentalidade, se calhar, é um bom primeiro passo para a defesa dos Cowboys. Falando então de outros jogos deste domingo, vimos os Saints vencerem 35-29 os Lions, regressando assim os Saints às vitórias depois de duas semanas sem saber o gosto que é vencer. Os Ravens venceram 31-17 os Washington Football Team, também eles vindos de uma derrota. Os Seahawks venceram 31-23 os Dolphins, mantêm-se invictos. E os Bills venceram 30-23 os Raiders e, igualmente, mantêm-se invictos. Destes quatro jogos, que pontos é que gostariam aqui de destacar, meus amigos?
Sim, primeiro, e isto era só para dar aquela que o Duarte vai mandar, é a incapacidade dos Lions segurarem minimamente uma liderança, que aquilo. Marcam 14 pontos, uma pessoa pensa em upset e de repente levam 35 e nem respondem com nada.
E nem falámos do Patricia, pois é.
É isso.
Os treinadores para despedir.
Pois, os Ravens tiveram o rebound, os Seahawks uma vitória um bocadinho mais sofrida, se calhar do que estavam à espera, mas uma vitória controlada. Do jogo dos Bills, que nós até tivemos a oportunidade de comentar com os Raiders. Primeiro, o Josh Allen com o Stephon Diggs, a ligação fez muito rápido. Eu não estava à espera, achei que se notasse a diferença do Stephon Diggs, nem que fosse a nível de presença, mas mesmo com números e stats e impacto no jogo está a ter bastante. A defesa acordou, nem que seja um pouco daquele ataque, do contra-ataque dos Rams, verdade, o dos Raiders também não é o dos Rams, mas a verdade é que acordou um bocado, muito mais ativa, gostei dos turnovers, gostei dos Josh Norman, que não é um cornerback que me diga muito mesmo, mas foi muito ativo no jogo, não só no fumble que criou o Waller, mas em todas as placagens ia com muito ímpeto, com muita velocidade. E depois, para o lado dos Raiders, um bocado de um reality check estas duas semanas. Ganharam os dois primeiros jogos, depois levam com os Patriots. E foi o que aconteceu. Já depois, nos Bills, acabou por ser mais ou menos a mesma coisa. Assim, acho que é um reality check, mas acho que também é uma... Temos de que ver estes Raiders como uma equipa que tem potencial, como uma equipa que pode fazer estragos. Tem de se encontrar mais até na defesa do que propriamente no ataque, mas acho que é uma equipa com bom potencial. E acho que o Gruden, não digo que consiga levar esta equipa até um Super Bowl, mas acho que
com
uma equipa
com o seu contrato de 10 anos, ele tem tempo.
Tem tempo para
ele
isso.
Ele tem tempo.
Sim, e por acaso, falha minha de há bocado não ter mencionado o Patricia nos Lions, porque realmente é outro que está na calha para ir para o fundo de desemprego. Desculpa, está aqui saiu. Mas é outro. Uma coisa que eu gostava aqui de mencionar destes jogos é na equipa de Washington. Epá, o Haskins também é outro que não vai para o fundo de desemprego, mas vai para o banco. porque não está a evoluir e o Allen ou o Smith, um dos dois eventualmente vai assumir o ataque, porque eles até têm algum talento. Eu estou a gostar muito do Gibson, do rookie, não sei se vocês têm visto.
Pouco.
Sim, eu não consigo estar contra o Haskins neste... Não consigo. Como é que ele tem de jogar melhor se é um novo sistema, menos tempo, menos preparação, a linha ofensiva é um buraco. Tirando o Terry McLaurin, não tem ninguém. O Gibson está a aparecer agora, mas corre atrás de uma linha ofensiva que não faz um chaveiro.
Isso. Colocas o Kyle Allen, que já conhece o sistema do Rivera dos Panthers do ano passado, dás tempo ao Haskins para progredir. Então, mas isso é problema dele. A equipa vai estar melhor, não é? Com o Kyle Allen, se é uma questão de sistema, a equipa vai estar melhor. Sim, eu acho que se pode ver uma mudança. Aliás, já saiu publicamente Rivera a dizer que pode estar a vir a chegar. Não foi bem isto que ele disse, mas chegar. Um puxão de orelhas, sim, resumidamente, ao Haskins, do Rivera. Portanto, pode estar a chegar.
Vai ser uma consequência. E tem que acontecer, porque isso que o Pedro está a dizer, eu percebo. Mas imagina, a NFL é not for long. E tu, quando tens a oportunidade de mostrar serviço, ou mostras ou segues em frente.
Tem que ser.
Ele não está a evoluir, não está a mostrar. E por isso, para mim, eu gostava muito de ver o Alex Smith. Não que ele seja a solução, atenção, de longe. Mas a história dele ao longo do último ano e meio...
É verdade.
Vê-lo no campo...
Merece.
É uma vitória interna, não sei.
Boa.
Mas deixem-me só a propósito dos Washington, só tenho uma coisa a dizer. Registem já o nome de Washington Losers. É uma miséria de equipa. É uma miséria. Ok? Aquilo não tem ponta por onde se lhe pegue.
Andor, tens a certeza que vieram dos Cowboys?
Não. É miserável. Eles e os Jets juntos não faziam uma equipa. Aquilo é assustador. Assustador.
Muito bom. E pronto, tivemos aqui o Eduardo Carreira, colunista dos Dallas Cowboys.
Beat writer.
Mas pronto, olha, vamos aqui seguir. E se isto acontecer, isto do Haskins e tudo mais, não vai ser aqui uma grande surpresa. Mas eu agora vou-vos falar de surpresas. Que esta semana tivemos aqui, não tivemos assim muitas. Mas há aqui três jogos que eu gostava de mencionar, sendo que em dois deles não, a surpresa não foi o resultado. Ou melhor, a surpresa é o resultado, mas pela não diferença no mesmo, tendo em conta as expectativas. Os Buccaneers venceram 38-31 os Chargers, e a destaque e a surpresa aqui foi a exibição do Justin Herbert. Os Rams venceram 17-9 os Giants. O jogo acabou à batatada. A surpresa não foi essa, foi os Giants não terem levado aqui uma chuvada de touchdowns. E depois a vitória, sim, surpreendente dos Panthers, 31-21 diante dos Cardinals. Destes três duelos, qual é que foi a maior surpresa, a maior revelação que vocês tiveram aqui?
Deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é a segunda semana consecutiva em que tu metes os Buccaneers a ganhar como uma surpresa. Boa. André... Ok, e depois dizes que os Buccaneers, apesar de terem ganho pela segunda semana consecutiva, a grande surpresa é o Herbert, o quarterback adversário.
Isto sabes o que é? O Amorim ainda acha que está lá o anterior quarterback, que agora está nos Saints. Eu estou-me a esquecer completamente do nome do rapaz. O Winston.
É que ele diz, não, isto era impossível. Era impossível com o Winston. Os Buccaneers não estavam a ganhar com o Winston. Não, mas acho que foi, e estava só a picar um bocadinho, acho que o Herbert fez um jogão. Aliás, o grande debate é se Tom Brady ou Herbert, quem é que fez, e o Tom Brady marcou 5 touchdowns e fez uma interceção, ou seja, o Tom Brady está em altas, estão a colocar mais jogadas de New England, cada vez mais jogadas de New England, para ele estar familiarizado com o sistema. E depois, para mim, o jogo que surpreende, também pela positiva, porque foi um jogo mais defensivo, foi o jogo dos Rams com os Giants. em que o único touchdown dos Rams vem numa falha defensiva da equipa dos Giants. E as duas linhas ofensivas um bocadinho aquém, a dos Giants é simplesmente horrível, e os Rams conseguiram fazer um bom trabalho. E depois nota para o quarterback dos Giants, para o Daniel Jones, que olho para as jogadas que faz, para as boas jogadas que faz, e vejo um Eli Manning móvel. E que é possível que ganhe uma ou duas Super Bowls, mas nós nunca o vamos adorar. Nunca o vamos adorar.
Se for contra os Patriots, ganha de certeza.
Aí, olha o Duarte. Duarte.
Vou ficar sem internet.
Não, mas destes jogos, para mim, a grande surpresa foram os Panthers. Porque, imagina, não é esperado. O Teddy Bridgewater, o que ele o ano passado fez no Saints quando teve a oportunidade depois da lesão do Breeze, foi fantástico. Não é esperado que ele vá para uma nova equipa. Há bocado falámos do novo sistema, no caso do Haskins em Washington. O Bridgewater passa pelo mesmo em Carolina. E depois, Carolina tem uma defesa repleta de juventude, de rookies. Não é esperado. E Arizona, em sentido inverso, a semana passada borrou a pintura contra os Lions, fazerem 2 semanas seguidas já me deixa um bocado desconfortável sobre isso.
Sim, e os Panthers foram incríveis a todos os níveis. Tens uns Cardinals que durante o jogo inteiro foram irreconhecíveis. Não estava, nós aqui já tínhamos falado que era a equipa que mais depressa passaria de besta para bestial. E a verdade é que nesta temporada, não, nesta temporada, nesta jornada, estão irreconhecíveis, segunda semana seguida, espero rapidamente começar a ver a coisa a melhorar, senão o Air Raid Offense do Kingsbury não dura muito tempo em Arizona.
E Duarte, e uma coisa que nenhum de nós mencionou agora nisto dos Panthers, o Christian McCaffrey não está a jogar. O melhor jogador deles, que era o ataque, supostamente, era o jogador que era o ataque, como o Alvin Kamara é provavelmente neste momento o ataque dos Saints, não está a jogar. E eles fazem o que fizeram.
Talvez por isso. Porque mais de o McCaffrey era responsável por mais de 50% das jogadas dos Panthers, não é? Portanto, tiveram que diversificar o playbook do ataque face à ausência do McCaffrey.
Sim, vai ser aqui interessante, porque não era de todo esperado que os Panthers estivessem ao nível que estão, e neste momento estão-se a posicionar dentro da própria divisão para, quem sabe, estragarem ali a festa, ou a Bucks ou a Saints. Os Falcons acho que podemos tirar aqui um bocadinho da equação, porque sim, se eles viram o 0-4, o buraco onde estão, o Dan Quinn ainda vai acabar por ser o treinador do ano em vez de um treinador no fundo de desemprego. Mas pronto, vamos dar aqui continuidade e vamos aqui falar do jogo para fechar os jogos de domingo, o único que nos faltava, onde vimos os Colts vencerem 19-11 os Bears, um jogo sem grande história, onde Frank Reich e a equipa de Indianapolis entregou a primeira vitória aos Bears, sendo que depois no Sunday Night Football vimos sim uma prestação deplorável, péssima, de Nick Mullens dos 49ers, e vimos uns Eagles que revelaram o tal ADN de resiliência que já lhes sabíamos que tinham, não é? E venceram o primeiro jogo a assumir. Ao vencerem o primeiro jogo e ao assumirem o primeiro lugar da NFC East. E quem é que diria que isto podia acontecer?
Desculpa, eu pensava que estava com o meu micro em mute. Estava aqui a ligar e a desligar. A verdade é que, olhando para os Eagles, eu acho que eles estão em melhor posição. Se repararmos, o recorde é absolutamente, das quatro equipas é absolutamente ridículo. Ainda há pouco falámos dos Cowboys, do que estão a fazer e que terão mais dificuldades em conseguir ganhar a divisão, contra as minhas expectativas. Acho que os Eagles podem ser a equipa. Vimos já alguns lampejos daquilo que pode ser uma boa equipa de Filadélfia, embora continue a apostar forte nos Cowboys, se as coisas mudarem, em particular do lado da defesa. Falavas bem do jogo sem história por parte dos Colts, contra os Bears, obviamente, Eu estava ali naquela com vontade de ver o Nick Foles a dar a volta, e acho que é um jogador de quem todos acabamos por gostar, quanto mais não seja por aquilo que fez no Super Bowl contra os Patriots, mas assim não aconteceu, e pronto, e depois acabamos e bem na prestação negativa de Nick Mullens, que teve aquela atitude de dizer, há bom americano no desporto, sem aquela parvoíce toda, que tudo se resume a não teres conseguido concretizar o que lhe foi pedido. Ponto final, parágrafo.
Sim, foi sofrível ver Nick Mullens em campo desde o primeiro snap até ao último snap dele. Foi de arrepiar.
Ele não estava lá.
Sim, viu-se logo nas primeiras jogadas, que foram jogadas de passe, creio eu.
Mas o teu treinador a dizer aquilo que disse, não é?
Ele, na segunda jogada do jogo, falha um passe, e é ele que falha, faz um overthrow, um passe por cima do Juszczyk, que se ele tivesse recebido aquilo,
não era touchdown, mas
tinha ganho à vontade umas 50 jardas.
Sim, é daquelas jogadas típicas do Kyle Shanahan, não é? Que lança o fullback, parece que vai bloquear, lembro-me perfeitamente, parece que vai bloquear, linebacker faz força para a frente e consegue fintar. E fica completamente isolado, típico Kyle Shanahan. Foi um passo por cima, foi horrível. A prestação, aliás, CJ Beathard entra e faz quase um jogão, por assim dizer. Sim.
Faz um excelente quarto,
exatamente.
Mas ouçam, e neste jogo também temos de falar daquele touchdown do Ayuk. Meu Deus!
Era Ayuk.
Aquele salto.
Era Ayuk.
Aquele touchdown. Pá, eu lembro-me de.
É incrível.
Eu estava a comentar isso com o Félix e por acaso até fui depois ouvir o comentário daquele momento do Félix nessa jogada, e nós parecíamos umas miúdas histéricas à porta de um concerto de Justin Bieber, porque ficámos malucos com aquilo.
Começaram a chorar.
Não estávamos a chorar, mas estávamos...
Não, ainda não, não.
Estávamos
não,
no ponto não tínhamos do, visto do agudo para o grave. Estávamos no ponto do agudo.
Não tinham cartazes na mão com frases reveladoras.
Não, ainda não, como ainda existe? Não. Mas foi um grande touchdown. E neste jogo eu também gostava de salientar aqui o bom trabalho que eu acho que a defesa de Jim Schwartz fez, dos Eagles, que, lá está, novamente... Os Eagles, eu acho, já o ano passado eu lembro-me de dizer isto no podcast, que eles têm um problema ali na parte de fitness and conditioning, porque não é normal. Eles o ano passado tiveram lesões atrás de lesões, este ano está a ser um ano atípico de forma transversal à NFL com muitas lesões, mas eles é sistemático, inclusive no Super Bowl que o Duarte há bocado mencionava, também houve casos com o Carson Wentz, e ele não tem sido propriamente muito duradouro e consistente. Mas este ano voltaram a passar por imensas lesões, e a defesa, o jogador que deu a vitória foi o Singleton, Alex Singleton, que é um jogador que teve os últimos anos a jogar na CFL. Sim. E entrou em campo porque houve um lesionado, o TJ Edwards, na defesa de Filadélfia, teve que assumir e faz uma pick six ao Nick Mullens e vitória para os Eagles. Mas gostava de tirar aqui também e dar a boa nota à defesa de Jim Schwartz. Mas pronto, antes então de concluirmos, falta-nos aqui falar apenas de uma partida, e é o duelo entre os Chiefs e os Patriots, um jogo que ficou 26-10, um jogo surpreendentemente bem disputado, não era de todo, e vamos ser aqui sinceros e pragmáticos, que os Patriots, estando sem Cam Newton, porque acusou Covid-19 positivo, que dessem tanto luta a uma equipa dos Chiefs que a semana passada rasgou ao meio uma equipa dos Baltimore Ravens. Isto foi fruta, ou melhor, isto foi motivado por culpa do gênio de Bill Belichick?
Claramente. É assim, primeiro, para dar os parabéns aos Chiefs, que são a primeira equipa a começar 4-0 em 4 épocas consecutivas, o que parece pouco, começar 4-0, mas 4 vezes consecutivas dá um mote também de que esta equipa não começa e começa bem. O setembro, já dizias que era de Mahomes, mas já vemos que vem antes de Mahomes, né? Isto já vem de trás. Mas,
sim, eu acho que o calendário para o ano vai ser julho, agosto, Mahomes, outubro.
Fevereiro também é dele.
Vamos ver.
19 pontos que esta defesa sofreu, porque uma delas é o pick 6 do Tyrann Mathieu, 19 pontos contra este ataque, está repleto de estrelas, de uma defesa que perdeu mais starters do que qualquer outra equipa, se não me engano, prova o monstro que é Bill Belichick. É um monstro, aquilo tem de ser uma personagem incrível que consegue criar um game plan para sistematicamente vermos Andy Reid, vemos Mahomes a sair, a olhar para o ecrã gigante para tentar perceber o que é que aconteceu. Ele não percebia o que é que estava a acontecer. Ele fazia rush com 3, caíam 8 para uma mistura de homem e zona, depois todos à zona em que o Kelce e o Hill tinham de navegar ali pelo meio, de repente mandavam um blitz. Mas ali o
primeira corrida para first down do Mahomes é no terceiro quarto.
Sim.
Quando a coisa já está a descambar.
Os números de Mahomes contra os Patriots são péssimos, então se compararmos com o que é no Mahomes normalmente. É impressionante a capacidade do Belichick de ajustar. E do outro lado, o Hoyer, para um senhor que tem tantos anos disto, pá, ridículo.
Incapaz.
O sack fumble, a interseção, dá o jogo completamente. E aí o Belichick já nem consegue fazer nada.
Durante a transmissão do jogo, passaram uma estatística que dizia que o Patrick Mahomes tinha estado, ao longo da carreira dele, 3 vezes sem marcar um touchdown ao intervalo. As 3 vezes foi contra o New England. Pronto, acho que isto fala do que é Bill Belichick.
É impressionante.
E pronto, é isto. Era isto que tinha para dizer.
Este é o teu contributo.
Obrigado. Não, mas é verdade. O Bill Belichick é um mestre como não existe outro. Nós falamos, eu lembro-me do Eduardo dizer isto num podcast, acho que a semana passada, que é o Mahomes está num nível que mais nenhum jogador na NFL está. E o Bill Belichick está no nível que mais nenhum treinador na NFL está. Acho que é esclarecedor.
Sim, é que ele joga com o esquema defensivo, com o próprio esquema defensivo, consoante o adversário que vai ter. Ou seja, pode jogar com 3 jogadores na linha, 4 jogadores na linha, raramente 5 jogadores na linha, mas pode jogar com 5 jogadores na linha. Ou seja, vai variando o próprio esquema defensivo, e se é zona, se é homem, mas é muito mais homem sempre. De jogo para jogo, e é dos poucos que faz isso. Normalmente as equipas jogam com um esquema defensivo base e New England não é o caso.
E estamos aqui a falar de uma derrota avultada, que podia ter sido uma vitória, ou pelo menos uma liderança no placar, com um quarterback minimamente eficaz.
Essa é daquelas... Eduardo, essa é muito boa, porque foi uma das perguntas que nos fizeram no Twitter, e o Cam Newton... A ausência dele teve impacto, porque eu acho que o Cam Newton... Eu acho que os Chiefs tinham um ganho na mesma, mas acho que o jogo não tinha tido 16 pontos de diferença e em algum momento os Patriots iam ter a vantagem e se calhar a dinâmica ia ser diferente. Certo. Mas isso é uma boa pergunta. Que outras equipas, se depararem na mesma situação que o Cam Newton, que os Patriots se depararam com o Cam Newton, que é ficarem sem ele por causa do Covid-19, que é um elemento adicional nesta época... Que outras equipas é que vão conseguir gerir isto? É que imagina, eu ver os Chiefs sem o Mahomes, vai ser um problema.
Pelo lado do treinador, já falámos aqui numa, sem ser por Covid. 49ers. Problema, certo. Na mesma. Teve que vir o terceiro quarterback. Os Patriots, teve que vir o terceiro quarterback. Se tiveres os Seahawks, esperemos que não, com um problema, quem é que está lá para substituir? Se tiveres os Packers com problema, quem é que está lá? Um rookie.
Jordan,
se tiveres a equipa que ganhou o Super Bowl há 4 anos, os Eagles, foi porque tinham o melhor suplente de todos os quarterbacks suplentes. Naquele sistema em particular, obviamente, encaixava que nem uma luva. Conhecia o Doug Peterson, foi treinado por ele, tudo, e um par de botas. Eu acho, e obviamente esta é uma verdade à lapalice, as equipas que têm quarterbacks excelentes raramente têm um quarterback como deve ser a backup. E isto depois traduz-se, numa época como esta, complicada, com o Covid à mistura, em problemas. Posto isto, quem está a safar os Saints, que tem o James Winston a seguir ao Drew Brees.
Olha, o James Winston no este ataque do Sean Payton, não curtia de ver, nem que fosse um jogo só.
É por isso que ele também é contratado. Não é? Se calhar vais ver na semana 16.
E só uma coisa, vocês disseram Jordan Love em Green Bay, mas o suplente é o Tim Boyle.
Também pensei nisso quando disse no Jordan Love.
Tenho uma reflexão que tive agora para fazer. E para
voltar. Então, Aristóteles.
Estou com tributo.
Então, Aristóteles.
Exatamente. se Cam Newton, aliás, se Jason Stidham era a resposta para New England, ok? Antes de Cam Newton chegar, porque é que não foi titular neste jogo?
Nunca foi, nunca não. Foi. Era fumaça. Falou,
foi das conversas, foi das conversas mais faladas.
O Bill Belichick e os Patriots são a melhor organização a controlar o que é dito e o que não é dito e a forma como é feito. Porque tu repara que nunca ninguém aventou com possibilidade os Patriots irem buscar o Cam Newton. E ele caiu no colo dos Patriots com um contributo de 1,5 milhão, acho eu, para o cap salarial.
Para mim, quando eles dizem
que o nosso futuro passa pelo Stidham, a única família que acreditou naquilo foi a do Stidham, porque mais ninguém.
Mas olha, eu gostava
de ter acreditado nisso.
Não é agora. Essa aí foi dura para a família do Stidham. Mas uma coisa, o Stidham.
É viver o sonho.
Eu não vou defendê-lo, mas.
Eu gostei dele.
A pick six dele não foi culpa dele, foi culpa do Edelman.
Normal.
Sim, sim,
e o Edelman
normal.
É outro. O Edelman está a fazer jogos miseráveis. Tirando aquele jogo contra Seattle.
Olha, eu aprendi uma coisa com um treinador chamado André Amorim, que dizia que há jogadores que são muito bons de se conviver na altura da vitória, que são muito maus de se conviver na altura da derrota. E eu acho que o Edelman é capaz de ser um desses nesta altura. Nota-se que aquela alegria, aquele bromance que havia com o Brady, obviamente... demora a ser criado, não é? E não se esperava que acontecesse isso com o Cam Newton. Mas se por um lado o Cam Newton vende muito bem a relação que tem com o Edelman, não vejo a coisa
melhor amigo de Tom Brady
do outro lado.
Melhor amigo de Tom
Brady.
Por cima a ver Tom Brady a ser bem sucedido, sabendo que New England tinha a hipótese de o ter. É óbvio que é
nota-se na linguagem corporal dele que se passa ali qualquer coisa. E aquela pick six ontem foi culpa dele, e teve outra também que aquele receiver com o nome muito complicado, ou Jessky, ou que raio, fez lá uma recepção depois de mais uma bola ter saltado das mãos do Edelman. Isso é uma boa reflexão e aqui que o Nuno nos deixou, aqui o nosso Aristóteles Félix. E vamos aqui levar isto um bocadinho.
Estou no Twitter e vou escrevendo umas coisas.
Vamos vendo. E meus amigos, pronto, chegamos aqui ao final desta análise. Vou lançar aqui o repto para os jogos desta semana na Eleven e depois aqui uma breve visão do vosso lado para os jogos. Qual é que vocês acham que pode ser aqui a grande referência? Então, na quinta-feira, vamos ter Tampa Bay Buccaneers contra os Chicago Bears. Curiosamente, Tom Brady e Nick Foles, os dois quarterbacks do Super Bowl 50, se não estou em erro, 52. Mas agora com outro uniforme, com outra equipa, vai ser aqui um bom Thursday Night Football. E depois, no domingo, teremos às 21h25, Indianapolis Colts contra... Cleveland Browns, duas equipas que te seguem com três vitórias consecutivas, duas equipas aqui a ascenderem, como o Nuno tinha mencionado, a crescerem, por isso outro bom jogo. E depois o Sunday Night Football vai colocar os Seahawks diante dos Vikings, os Vikings que precisam de voltar a vencer depois de o terem feito a semana passada, e nada melhor do que, de alguma forma, derrubar o Golias que habita em Seattle. Destes três jogos, Pedro, qual é que tu achas que pode ter aqui maior destaque?
Nem que seja pela história, talvez o Tom Brady com o Nick Foles, apesar de neste momento, e mesmo a única coisa neste momento que eu vejo que possa meter isto do lado dos Bears é as ausências nos receivers dos Bucks, que têm agora uma semana curta e a maior parte deles está tocado ou lesionado. Estirando isso, mas acho que só pela narrativa toda do Foles contra o Brady é um bom jogo para se ver.
Concordo. E acho que é desta que o Tom Brady marca um touchdown contra o Foles. Vai receber um passe. À falta de receivers vai ser ele a receber. Mas sim,
olha,
é de longe.
Defesas em crescendo.
Os Buccaneers estão em crescendo, os Colts estão em crescendo, os Browns para mim também estão em crescendo.
Sim, sim.
Os Bears têm Khalil Mack, vamos ter assim. Defesas em crescendo. Os Vikings batem bem.
Sim, eu por acaso, de todos os jogos, a narrativa, sem sombra de dúvidas, dos Bucks contra os Bears é boa, mas eu estou muito curioso por ver os Vikings contra os Seahawks por uma coisa em particular. Porque o Mike Zimmer é um excelente treinador e ele não é o reflexo daqueles três primeiros jogos defensivamente. E estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer contra Russell Wilson. Acho que vai ser ali um embate muito interessante. E depois vermos o Pedro a ver um jogo do Kirk Cousins e a comentar. É sempre algo que me deixa muito feliz.
Vocês são terríveis.
E se Jamal Adams não joga, ninguém para Dalvin Cook. É o resumo do jogo.
Vai ser interessante, vai ser interessante. E pronto, meus amigos, vamos dar então por encerrado este novo episódio do podcast NFL 11. Já sabem que podem e devem utilizar a hashtag NFL 11 no Twitter para ir acompanhando todas as novidades sobre futebol americano e a NFL. E até ao nosso próximo encontro. Eu despeço-me com um abraço e com o habitual. Até breve. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most lethal! Every damn week!